Repórteres em Construção.
Afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar.
O amor pode esperar em silêncio, garante Chico Buarque em Futuros Amantes, canção do álbum Para Todos de 1993. Chico habituou-nos a pensar questões político-ideológicas em forma de poemas musicados. Escrever sobre o desgaste desnecessário da pressa de amar é também um diálogo com o passado. Um passado que se lamenta não poder repetir, como acontece quando os espaços de boa memória se perdem, ou um passado que não queremos celebrar, mas que não podemos esquecer.
A partir de agora, eu quero viver em amor. Porque já experimentei viver em dor. Não gostei.
Os pedidos de ajuda de vítimas de violência doméstica, feitos quer por telefone, quer pela via digital, aumentaram 180% face ao primeiro trimestre do ano passado. A pandemia de Covid-19 agudizou os casos de violência doméstica pré-existentes. O confinamento e a convivência permanente das vítimas com os agressores só ajudaram a piorar situações que já eram difíceis antes. Por vezes, para mudar, é preciso pedir ajuda. A aluna Rita Mortinho, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, guardou memória que uma mulher, ex-militar e ex-vítima de violência doméstica, tirou do fundo do armário para nos dizer que a dor não pode esperar em silêncio.
O dia 15 de janeiro de 2009. Estava um dia de chuva torrencial. Ele acordou cedo porque ele ia trabalhar. E eu tremia, porque eu sabia que era aquele dia, porque já tinha combinado com a APAV e estariam à minha espera naquele dia. E então ele saiu por volta das 6 da manhã. Eu de imediato liguei para um dos meus irmãos que estava na Suíça e disse-lhe: mano, eu vou fazer isto. E foi ele dizer-me: vai, Sónia, depois contas-me o resto. Mas para já vai, sai daí.
Deixa-me só.
Tá, chega, ok.
Sónia tem 42 anos e hoje fala do dia em que pôde finalmente respirar.
Ora bem. Podes?
Sim. Um silêncio de violência, dor e submissão.
Já te disse que ficas bem de calças justas.
Um silêncio que jura não voltar mais.
Apesar de não gostar muito, já me tinhas dito.
Conhece o ex-companheiro no ano de 2000. Ambos militares, ambos pouco preparados para amar.
Durante o tempo que eu tive como militar, eu sentia-me forte. Sentia-me inquebrável. Mas era só por fora. Eu pensava assim, mas eu não sou nada daquilo. Só que aquilo era só o que me era permitido mostrar. O máximo que pode mostrar é que está chateada. Agora, triste, não pode. E se o homem não pode chorar, se a mulher está no meio do homem, do meio militar, não pode chorar. Então, reprime. E vai guardando, ao ponto de que, quando está fora daquele ambiente militar, né, extravasa. E deita para fora tudo. Mas como ainda não sabe como fazer, leva-te da frente. E a pessoa que vem, neste caso era o pai da minha filha, também apanhou isso, porque ele próprio sentia essa necessidade de extravasar aquilo que tinha lá dentro. Era como se nada conseguisse entrar lá dentro, só conseguia sair. Normalmente, quando a gente está chateado, o que é que sai? Sai tudo o que não presta, sai o lixo todo. E depois, quem está cá fora, das duas uma, ou está disponível para receber esse lixo, ou está disponível para fazer parte do lixo.
Margarida, a filha que Sónia trazia ao colo, completa 15 anos.
Estás a usar o meu casaco? A saber?
O que é que faz a usar o casaco?
Porque, olha, serve-me, fica-me tão bem, é tão quentinho, é tão confortável.
Eu queria falar e as pessoas não me compreenderem, porque diziam, discutir é normal, zangas entre casais é normal. Uma parte de mim ficou presa naquilo. Então, relacionamentos com violência, com a mulher ser maltratada, com as faltas de respeito, então isto é normal, então vou-me deixar ficar. E sim, eu sou daqueles casos que precisei de experimentar na pele para dizer, não quero mais isto. É um facto. Mas deixou de ser um facto. E então houve um ponto na minha vida que eu disse, a partir de agora eu quero viver em amor. Porque já experimentei viver em dor. Não gostei.
A história de Sónia é apenas um dos quase 7 mil pedidos de ajuda chegados à APAV em 2009, o ano em que decidiu sair desse silêncio. Sónia poderia ter sido a 30ª mulher assassinada nesse ano.
E então, toca de vestir a minha filha, eu agarrei nela e em vez de ir para a fantária fui para o comboio, com apenas uma muda de roupa, e fomos em direção a Lisboa, ao gabinete do apoio à vítima. Mas eu caminho todo a tremer. Eu tremia, 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 assim, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? E depois havia outra parte de mim que dizia, não, Sónia, estás a fazer coisa certa. Vá, continua, não olhes para trás. E quando lá cheguei, foi aí que eu me permiti chorar. Porque eu já não sabia o que era isso há muito tempo. Chorar e ser ouvida e ser vista a chorar.
Hoje, Sónia conhece o caminho até casa, sem nunca largar a mão de Margarida. Todos os dias passam pela estação que viu partir o desespero de ambas.
Ilha, português! Matemática, gostei de rascar.
As conversas são outras. Desta vez, ninguém lhes tira a voz.
Esse trabalho, se tiver uma nota boa.
Afinal, olha, fizeste a escolha certa.
Das escolhas que se fazem, nascem os caminhos de vida. No final do ano passado, os 4 monges cartuchos que viviam no mosteiro em Évora deixaram aquele espaço religioso no Alentejo por determinação da Ordem dos Cartuchos. Mudaram-se para a Espanha. O mosteiro de Scala Celi, que traduzido do latim quer dizer escada para o céu, é hoje ocupado por uma congregação feminina. Ao saírem, os monges cartuchos levaram com eles o imenso silêncio que os caracteriza e deixaram o testemunho de austeridade da única ordem contemplativa masculina em Portugal.
O silêncio é fundamental para nós podermos escutar.
Os alunos Daniel Borges, José Candeias e Miguel Mateus, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, lançaram-se ao caminho que os levou até ao mosteiro declarado Monumento Nacional em 1910 e que tem o maior claustro de Portugal.
Percorrendo a estrada que sai de Évora em direção a Arraiolos, acompanhando o aqueduto das Águas de Prata, encontra-se um caminho terra batida, de onde é possível avistar os ciprestes que sinalizam o convento Cartuxa de Santa Maria Scala Celi. O padre Miguel Coelho, ex-cartucho e hoje pároco na Diocese de Évora, explica os 3 pontos que caracterizam estes monges.
É os monges interromperem o sono à meio da noite, o corte com o mundo exterior, praticamente não tem comunicação com o mundo exterior, com a família, os contactos são muito limitados, o viverem na clausura, não poderem sair a visitar a família, e depois aquelas mortificações próprias da ordem, ou nunca comerem carne, nunca tomarem um pequeno almoço, a grande quaresma monástica, desde a exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro, até à Páscoa, praticamente só fazem uma refeição por dia.
No dia 31 de outubro de 2019, estes monges tiveram sua despedida do convento. Fomos, por isso, à procura do seu legado. Meia-noite. Matinas. A chegada da luz. Os cartuchos saem das celas e procedem para a capela onde cantam durante 3 horas. Para depois regressar ao silêncio. O canto assinala o fim das trevas e é uma das poucas exceções ao silêncio cartusiano.
Os monges, quando estão reunidos a rezar, cantam. Os salmos são todos cantados, a missa é sempre cantada, tudo na missa é cantado, menos as leituras. E é uma tradição antiga. Quando entrei na cartucha já sabia o que é que ia encontrar. O que foi mais difícil ao entrar na cartucha foi a separação da família. O cartucho normalmente é uma pessoa que está em paz, né? Pronto, sabe que houve aquele corte na relação, né? Um afastamento na relação com a família, mas é sempre para em busca de algo, né? O fim do monge é sempre a união com Deus. Então os monges cartuchos procuram essa união através do silêncio e da solidão, procurando afastar tudo o que seja exterior que os possa distrair, concentrarem-se em Deus.
Originalmente fundado em 1587, o convento foi casa dos monges de uma ordem constituída há mais de um milénio por São Bruno nos Alpes franceses, a Ordem Cartusiana.
O padre Antão, que era o último superior, costumava dizer que os cartuchos dividem o dia em três partes. 8 horas a rezar, 8 horas a descansar e 8 horas a trabalhar. Rezam as horas menores do ofício, são rezadas habitualmente na cela. Depois dedicam-se também à leitura, ao estudo, à oração pessoal, meditação, leitura espiritual.
A vida dos cartuchos está repleta de pequenos rituais. A saída marca o desaparecimento das suas tradições em Portugal, deixando um vazio espiritual por preencher. Meio-dia. O silêncio e o Alentejo. Na cartucha, a dedicação ao silêncio é cotidiana. Os monges ocupam-se com leituras e orações.
O silêncio é fundamental para nós podermos escutar.
Francisco José Serra Coelho, arcebispo de Évora.
Fazemos essa experiência todos os dias. Quando estamos num ambiente muito barulhento, não conseguimos ouvir.
E, portanto, os cartuchos escutam. Escutam-se a si mesmos e à comunidade à sua volta. Em Évora, a Ordem Cartucha era conhecida pelos passeios de domingo.
Eram figuras, para além quem gostasse ou não gostasse, eram figuras icónicas da cidade.
Eu estava habituado a vê-los, de vez em quando iam sempre a caminhar ou isso, quando vi-os sempre. Portanto, e acho que faziam parte da cidade.
Os passeios deles que eles faziam todos os dias eram maravilhosos.
A sua inserção na região era naturalizada pela tranquilidade alentejana.
O silêncio do Alentejo também, associado à liberdade, porque o Alentejo, ao não ter montanhas, nada quebra o horizonte do nosso olhar. O nosso olhar vê o infinito, o nosso olhar vê sem limites, o nosso olhar vê distante, vê longe, no fundo um olhar livre. Associam-se o silêncio e a liberdade. O homem alentejano, o pastor, que durante horas está só no campo com os seus rebanhos, tinha tempo e ao mesmo tempo liberdade de horizonte para refletir, para pensar.
É um silêncio transformador que afeta aqueles que o experienciam. 16 horas. Vésperas. A despedida. As vésperas assinalam o regresso da escuridão e fim do dia para o cartucho. Após 59 anos seguidos em Évora, os monges mudaram-se para a cartucha de Barcelona.
Compreendemos que era uma situação irreversível, pois dois tinham mais de 90 anos e outros dois tinham mais de 85 anos. E foi decidido por capítulo geral que a cartucha era encerrada.
E por isso perguntamos: que legado deixam os cartuchos?
O Garrett dizia, nas viagens na minha terra, dizia que a paisagem portuguesa tinha o frade, não é? O frade que marcava a paisagem.
Professor José Ferreira Machado, curador da exposição Saudades dos Cartuchos, da Fundação Eugénio de Almeida.
E ainda que se visse isso, fosse quais fossem os olhos com que se veja isso, de facto talvez este fosse o sinal, justamente, a cartucha era aquele modo de a paisagem évorense e, portanto, nacional, se manifestar com os frades, com o sino, com a produção agrícola ou sem ela, era uma espécie de sombra tutelar, de presença tutelar, e a sua ausência apenas deixa interrogações, pois claro.
Das ausências às interrogações. Como pode uma aldeia outrora cheia de vida estar hoje a definhar?
É uma morte lenta.
Casa Branca é uma aldeia do Monte Moro Novo, a maior de carro do mosteiro em Évora, onde viviam os monges cartuchos. Casa Branca nasce no século XIX, quando foram construídas duas linhas de caminhos de ferro, que, ali, fazem um entroncamento. Uma vai para Beja e a outra leva até Évora. Embora sempre tenha sido terra de passagem, Casa Branca chegou a ter escola, posto médico e umas bifanas que ficaram célebres de tão saborosas que eram. A aluna da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Rita Madeira, foi ouvir os sons que ainda embalam o cada vez maior silêncio de Casa Branca.
Olá,
pessoas têm na mania que a Casa Branca ainda vai voltar a ser boa. Mas não penso nisso.
São 11 da manhã e Maria Eugénia serve o terceiro café. Provavelmente o último que vai tirar hoje. É assim há muito em Casa Branca, aldeia do concelho de Montemor-o-Novo. Mas nem sempre a aldeia alentejana foi tão deserta.
Porque eu quando vim para aqui, há 43 anos, isto era uma coisa de gente. Agora não há ninguém. Os comboios faziam aqui movimento. Fizeram esta estação nova e nunca mais deu movimento aqui. Enquanto faziam a manobra ou a baixa à ponte e voltavam para trás, as pessoas desciam-se e vinham aqui muitas vezes. Eu posso dizer que tive alturas aqui de vender aqui cento e tal bipandos num quarto de hora e grátis de cerveja, era aqui uma pilha, abalava tudo. Eram os soldados, era a tropa, eram os marinheiros que vinham e vinham os revisores, vinham maquinistas, porque tinham tempo de vir.
Quem também testemunhou o antigo movimento da estação de comboios de Casa Branca foi Manuel Arsénio, habitante da aldeia há 50 anos.
Esta mudança foi ruim para muita gente. Uns foram-se embora por idade da reforma, outros foram para outras estações. Eu conheço-a desde dia 1 de outubro de 74 até dia 29 de dezembro de 2011. Nunca fechou. Quando havia aqui gente, muita gente a trabalhar, agora está cá um de vez em quando.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Então, digam-me lá os preços destas coisas.
É 3 euros, o pobre é 3 euros cada um.
3 euros cada um?
As mesmas têm do código aí.
Tenho as
mesmas. Moro em Casa Branca, trabalho em Casa Branca e então sou mesmo da Casa Branca.
José Carlos Carreiro tem 47 anos. É proprietário de uma mercearia em Casa Branca, um dos únicos 3 pontos de comércio na aldeia.
Podemos estar a falar numa aldeia que, basicamente, de ferroviários, né? Muitas famílias ferroviárias. Se calhar na minha altura, na minha adolescência, estamos a falar se calhar numa aldeia com 300, 400 pessoas e neste momento 70 pessoas à vontade, 70, 80 pessoas por aí. Muitas casas vazias, pronto. É os tempos modernos.
Bom dia.
A nível de trabalho, talvez vou ter que abalar daqui, né? Mas gostava de ficar cá à mesma a morar. Isso gostava, mas não sei.
Se é para ir ao médico tem que se deslocar, se é para ir tratar de qualquer coisa tem que se deslocar, porque não há aqui nada. Havia tudo quando eu vinha, havia correio, depois houve o posto médico, a escola.
Hoje a escola primária está fechada. Pelas salas passaram dezenas de crianças e, mais tarde, idosos. Agora, na antiga escola primária, habita apenas o silêncio.
Andei na escola primária, fiz cá até à quarta classe, onde havia muitos miúdos. Eu às vezes meto-me a pensar dos meus colegas... Tenho cá talvez um colega. É uma pessoa que está sozinha na Casa Branca, depois os filhos estão longe. Não, vou levar a minha mãe lá para o pé, vou levar o meu pai para o pé lá para morar. É os casais novos, que ninguém que está aqui, porque trabalham os dois em Évora, ou trabalham os dois em Montemor, ou trabalham em Vendas Novas. Não, vamos para lá arranjar a casa. É uma morte lenta.
Pois foi tudo. Daqui por 10 anos não há aí ninguém.
10 anos pode ser a medida certa para tomar o pulso a uma aldeia ou a uma cidade. 10 anos podem bastar para o fim de uma história que dá lugar ao silêncio. Mas 10 anos podem também ser insuficientes para aliviar a pressão numa cidade como Lisboa, num eixo como o Marquês de Pombal e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Dois espaços vizinhos e antagónicos. Um aceita o broado da capital, o outro celebra o silêncio.
Um silêncio que é encantador e ao mesmo tempo castrador.
Encantador e castrador, como pode ser o ruído da cidade e que o aluno Bruno Serrão, da Universidade Autónoma de Lisboa, ouviu e registou.
Vim de Barreiro e vim passear. Vou andar por aí.
Venho do metro Marquês de Pombal, ali para a Avenida da Liberdade.
frente de casa e vou para a universidade.
Olha, eu vou aqui para o Hospital Santa Marta.
Venho dali debaixo dos restauradores e vou para o trabalho.
Da Avenida República, do trabalho. Vou ali às compras.
Restauradores, para quê?
Venho do bairro da Madre Deus e vou para o Hospital Santa Marta.
Marquês de Pombal, uma das principais entradas da cidade de Lisboa. São muitas as pessoas que por aqui passam diariamente. À saída do metro e nas paragens dos autocarros, ficamos a conhecer alguns dos principais destinos das pessoas que por aqui passam.
Embora esta igreja esteja numa zona de rebuliço, porque é mesmo, ela tem um silêncio que é encantador e ao mesmo tempo castrador.
Paulo é acólito na Igreja do Sagrado Coração. A igreja fica no passeio do lado esquerdo quem desce do Marquês de Pombal pela Rua dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses. Um edifício moderno, construído em 1970, Prémio Valmor, deixa escapar os traços de uma igreja tradicional. Um crucifixo posto recentemente é o único símbolo que a diferencia. Na Igreja do Sagrado Coração cabem cerca de 100 pessoas, mas durante a semana a missa é celebrada no altar secundário, mais pequeno e mais acolhedor, porque há menos gente a assistir. Neste dia estavam 5 pessoas.
Ensinai-vos, Senhor, os vossos caminhos.
O tipo de pessoas que aqui vêm normalmente são pessoas que estão de passagem para os seus trabalhos ou para as suas escolas. Residentes aqui, poucos há na área do Sagrado Coração de Jesus.
Sim, acredito.
70% do nosso cliente é do hospital.
O Café Fórum fica mesmo em frente ao Hospital de Santa Marta. Carlos é empregado. Já trabalha aqui há mais de 30 anos. Ao longo destes anos assistiu às transformações da cidade.
Só havia o Hospital de Santa Marta, não havia o Amadora Sintra, não havia o Hospital da Almada. Então havia muita gente nessa zona. Portanto, o nosso serviço aqui, a gente trabalhava muito mais do que trabalhamos hoje. Conta-se com os dedos das mãos quantos vizinhos há aqui. E depois os vizinhos que há, está um bocado envelhecido. Portanto, estas pessoas saem depois de uma certa hora. Cada residente dá espaço a um hostel, e um hostel a um escritório.
Apanho sempre o autocarro das 6:30. E essa é uma hora que há sempre muito movimento, porque é a hora em que a maior parte das pessoas sai dos seus trabalhos. Portanto, metro cheio, uma confusão, às vezes tipo, é difícil entrar.
Catarina é estudante universitária. Demora 1:30 até chegar à Freixeira, uma localidade perto de Mafra. Para chegar a casa, precisa apanhar 3 transportes públicos.
Lá há sossego. No máximo, ouves carros, cães a ladrar, é tudo muito à volta disso. Ao início, sentia mais essa diferença. Mas hoje em dia, como já estou tão habituada, já faz tão parte da minha vida que nem noto diferença.
Silêncio é uma forma de oração também. Muitas vezes eu já assisti a situações de virem pessoas aqui à igreja estarem em silêncio e estarem a chorar.
Há realmente bastante movimento, muito barulho, muita confusão. As pessoas, depois mais o barulho do metro, é mesmo muito confuso.
Falando sério, preferia não falar nada que distraísse o sono difícil como um acalanto. Eu quero fazer silêncio, silêncio tão doente do vizinho reclamar. E chamar a polícia e médico, síndico do meu prédio pedindo para eu cantar. Agora falando sério, eu queria não cantar. Falando sério.
A seriedade dos sons diz-nos que, como escreveu William Shakespeare, não há arauto mais perfeito da alegria do que o silêncio. forçados a ficar em casa nos últimos meses, muitos de nós descobrimos silêncios novos, frutos de novas rotinas. As quatro reportagens que acabámos de ouvir foram planeadas e realizadas quando o mundo ainda não sabia que estava na hora de se fechar para se proteger do novo vírus. No segundo e último rec, em volta do silêncio, participaram Rita Mortinho, Daniel Borges, José Candeias, Miguel Mateus e Rita Madeira, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e Bruno Serrão, da Universidade Autónoma de Lisboa. A locução é de Rui Miguel Godinho, aluno da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A pós-produção áudio é de Miguel Vanderkellen e a edição e coordenação são de Catarina Neves, jornalista da SIC e professora adjunta convidada da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
REC. Repórteres em Construção.